Pronto. So good morning for everyone. It's a pleasure to have you in Portugal. And if you don't mind, we speak in Portugal. In Portuguese, we have translation. Sure. I want to say that it's a pleasure to have you again in Lisbon and in the Parliament. Thank you very much for coming. Senhoras e senhores deputados, doutora Graça Poças, doutora Alice Frade, todos os funcionários do Parlamento, aos senhores jornalistas e a quem permitiu que esta reunião pudesse acontecer nesta manhã, em que temos uma agenda de trabalhos muito exigente, não podíamos deixar de aproveitar esta oportunidade de reunir e de podermos, de alguma forma, trabalhar nas questões em que o Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento tem trabalhado ao longo de vários anos e que tem consistido num incentivo para que possamos continuar a reunir e a mostrar os resultados que Portugal tem feito no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Queria agradecer a presença de todos os senhores deputados como sabem, será uma reunião a que depois seguirá um almoço também de trabalho e uma visita ao Parlamento que eu espero que gostem e que possam voltar. São sempre muito bem-vindos. Portanto, ao Arthur Erkin, eu não sei bem pronunciar o seu nome, e à Raga Said, que já tive o gosto de conhecer, muito obrigada pela vossa vinda e missão em Portugal, concretamente à Assembleia da República e ao Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento. O Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento é, como sabem, um grupo fundador do Fórum Europeu de Parlamentares e reúne desde a sua constituição com parlamentares de todos os partidos. Hoje não estão aqui presentes parlamentares de todos os partidos, mas é constituído por todos os partidos com assento parlamentar. Reúne, como eu dizia, já há muitos anos e tem permitido, de facto, um trabalho consistente e passagem de testemunho após vários atos eleitorais. Portugal tem bons indicadores de saúde sexual e reprodutiva, nomeadamente no que respeita à cobertura de cuidados de planeamento familiar, acompanhamento da gravidez e parto assistido e cuidados neonatais e infantojuvenis. Tivemos avanços legislativos em matérias de legislação relativa à interrupção voluntária da gravidez e aos direitos das pessoas LGBT. Penso que tenho que falar mais devagar. Mas também em matéria de educação sexual e reprodutiva, que integra os programas de educação para a cidadania. A contracepção, os tratamentos de VIH-Sida, o planeamento familiar e os cuidados de saúde materna são acessíveis a todas as pessoas no Serviço Nacional de Saúde, numa forma tendencialmente gratuita ou mediante comparticipação com prescrição médica, incluindo, eu friso, para migrantes e refugiados. Também em matéria de cooperação, a saúde materno-infantil, a educação, a igualdade de género fazem parte das prioridades dos nossos programas, sobretudo com os países da lusofonia, onde, como sabem, existem problemas graves nestas matérias, incluindo a mutilação genital feminina, os casamentos infantis e forçados e a mortalidade materno-infantil e neonatal. Conhecemos algum do trabalho que tem sido desenvolvido pelo ANFPA em muitos países incluindo o apoio que nos deram nos anos 70, na década de 70 e 80, recebemos em Portugal, através da colaboração com o Ministério da Saúde, algumas ajudas no sentido de travar as altas taxas de mortalidade materno-infantil. Hoje, muitas mulheres de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau seguem as suas gravidezes em Portugal. Como sabem, temos laços de amizade muito grande com estes países. E dizia eu que seguem as gravidezes em Portugal e muitas vezes o parto acontece no nosso país e no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a confiança para nascer aqui no nosso país, é grande, tal como é nos profissionais de saúde portugueses, que diariamente apoiam serviços e formação de outros profissionais dos outros países. Temos, de facto, um programa de cooperação em saúde bastante desenvolvido, mas que queremos continuar a reforçar. Sabemos que nos últimos anos, quer pela ação da atual administração norte-americana e por, infelizmente, alguns populismos que avançam no espaço europeu, as matérias de direitos humanos e saúde sexual e reprodutiva, também no contexto mais global da Agenda 2030 e da realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, todas as matérias, incluindo as migrações, as alterações climáticas, as situações de pobreza, entre outras, enfrentam desafios que requerem um forte empenhamento e a nossa resposta política. Resposta política é essa que este Parlamento assumiu com resoluções parlamentares e debates públicos, como aconteceu quando, por unanimidade, reprovámos as iniciativas da administração norte-americana com os colóquios Os Direitos Humanos na Ordem do Dia, recentemente a propósito do relatório sobre a situação mundial de 2019. Recebemos neste Parlamento a senhora Toraya Obey, quando era diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a População, e estamos certos que terá chegado também o momento de mais uma vez recebermos a visita oficial de uma diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a População. Assim, e sabendo que no próximo ano celebram os 50 anos da Constituição do Fundo das Nações Unidas para a População e os 25 anos da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, que mudou, de facto, o paradigma da saúde sexual e reprodutiva e direitos humanos, e mantendo Portugal nas diferentes épocas políticas o apoio ao fundo, nomeadamente o contributo financeiro que foi recuperado também na atual legislatura e reforçado, sublinho, no último Orçamento de Estado para 2019, que foi há pouco tempo aprovado no Parlamento, este grupo parlamentar convida, de uma forma ainda informal, a doutora Natália Kanen a visitar a Assembleia da República e assim testemunhar o nosso apreço e empenhamento pelo fundo e pela missão do Fundo das Nações Unidas para a População. Para terminar, e antes de dar a palavra também aos meus colegas, temos enquanto país vários desafios pela frente, não é novidade, e um deles é certamente o da transição demográfica. Em Portugal não temos os filhos que desejamos, as diferentes conjunturas sociais e crises económicas levam a adiar a maternidade e paternidade e a não dar o salto, muitas vezes, para um segundo filho. Isto é o que nos dizem os estudos e é o que nós podemos comprovar. A nossa taxa de fecundidade é atualmente das mais baixas do mundo, 1.3, o que é incompatível com a reposição das gerações. Mas deixa desafios à própria sociedade, diria eu. Para terminar, e agora sim será mesmo para terminar, lembrando que é prestigiante para Portugal que o atual Secretário-Geral das Nações Unidas seja um português, e o português António Guterres, que é um motivo de orgulho para todos nós, penso eu. Mas também o atual responsável pela Organização Internacional para as Migrações, o Dr. António Vitorino, e tantos portugueses que têm feito tanto trabalho e que se têm afirmado, é para nós um motivo de orgulho. E todo o trabalho que vimos fazendo para garantir a boa realização das agendas e programas de direitos humanos e desenvolvimento. Não podemos nunca esquecer o lema que nos tem guiado, sem deixar ninguém para trás. Deixo uma vez mais o convite para que a senhora diretora executiva visite o nosso Parlamento no próximo ano, e gostaríamos que fosse também possível partilharem connosco os principais desafios e planos do Fundo das Nações Unidas para a População já para os próximos anos. Contem sempre com o nosso apoio, tal como nós podemos esperar com o vosso apoio. Muito obrigada a todos e passava desde já a palavra ao Sr. Diretor Arthur, para depois passar também para todos os senhores deputados que assim quiserem usar dela. Muito obrigada.
Thank you very much, Madam Chair. And it's really a pleasure for me and Raga to be here. I will speak in English.
Yes, of course.
It's my first time actually in Portugal. I'm from the Netherlands, but I've never been to Portugal, so I'm really happy to be here. I'm Arthur Erkin. I'm 25 years with UNFPA. I joined UNFPA in 1993. In the ICPD Secretariat. So the International Conference on Population and Development is very dear to my heart, and I've worked in different capacities, of course, in UNFPA, including in as a representative of UNFPA in Bangladesh and Vietnam, and as a deputy representative in Tanzania. I'm currently the director of our Division for Communications and Strategic Partnerships. I often say we are the M&Ms of UNFPA, money and message. So that's what we typically do. Thank you so much for also giving this very interesting introduction in both, of course, the global perspective, certainly also in the Lusophone countries, of course, as you said, and of course your own demographic challenges that you have in Portugal, and of course we can touch upon that in our discussion. A little bit on UNFPA, because I think it's important. Of course, UNFPA is an organization that wants to deliver a world where every pregnancy is wanted, every childbirth is safe, and every young person's potential is fulfilled. And for the first time ever, actually, we have not just having this slogan, but we have, with our new strategic plan, which started in 2018, this year to 2021, we've actually attached three development goals against that slogan. So every pregnancy should be wanted. We want to make sure that by 2030 there is no unmet need for family planning. So all family planning needs in the world need to be met by 2030. And this is important because still as we speak today, while women in Portugal have, of course, access to family planning, and more than almost a quarter of a billion women in the world do not have access to family planning and are therefore not being able to control their own fertility, or to have control of their own bodies, if you will, and we want to make sure that that's zero in 2030. Every pregnancy should be not just wanted, but every childbirth should be safe. That's our second. By the end of the day, if we all go to bed tonight, another 800 women have more than 800 women have died in childbirth, have not survived their pregnancy. That's two jumbo jets crashing every single day with pregnant women. A plane that crashes with let's say 400 women each. So two of those planes crash every single day with pregnant women. We want to see that zero because we know what needs to be done. We know that most of the pregnancy-related deaths are entirely preventable. And we want the world to say this should be zero. So no maternal deaths by 2030. And the last part of our master narrative was every young person's potential should be fulfilled. Here we want to see that gender-based violence and other harmful practices against women and girls become extinct. In other words, disappear, because young people's potential cannot be fulfilled if they marry early, as you also mentioned yourself. If they get children early, many of them end up dying, because most of the 800 women that actually die every single day are young women, because their bodies are not really grown fully to actually have the pregnancy that they should have at that particular time. FGM, you mentioned it yourself, female genital mutilation, et cetera, et cetera. So that prevents a lot of young women, in particular, of course, in developing countries, to even fulfill their potential. So is our big mission. And next year, of course, is a very important year for UNFPA, because, and I hope for everyone, because that's the 25th anniversary of the ICB Program of Action. And this is something that we not only want to celebrate of the achievements that we've had, but we also want to, again, rally the world around the three zeros. Zero unmet need for family planning, zero preventable maternal deaths, and zero violence and other harmful practices against women and girls. And it is not a secret, and I'll come to that in a minute, that, of course, the agenda that UNFPA is trying to rally the world around is, of course, under threat. You alluded already, Madam Chair, to the fact that Portugal gave core money to UNFPA last year, and that was, of course, enormously appreciated. And, of course, I think as a result of the defunding by a large country of this program of UNFPA itself. It's not just a financial, of course, defunding, but it's also, of course, a political statement by that government to undermine, if you will, to undermine the agenda of the international community on the ICPD program of action. So we want to make sure that next year we do again rally the world to say that this agenda is alive and kicking, and it has a lot of support, and there's a lot of things that are happening in countries. And while in the UN, in New York, it might look often very toxic and very difficult, on the ground, a lot of good progress is happening. And we want to also give that a platform and a voice. So the executive director, together with Kenya, has agreed to do a Nairobi summit on ICPD in November of 2019. Of course, we would love to have also Portugal there to give a statement of commitment of why it is so important that this agenda is not being challenged. So very soon we'll come out with an official announcement of that. Now, I should have started with that, Madam Chair, of course, is to say, of course, thank you to Portugal. We have a long-standing relationship. Actually, we had a long-standing programmatic relationship, which is quite unique in Europe, because there are not many countries where we had actually a program. But Portugal was one of the countries where we had a program.
Yes.
With you from the 70s, and a quite successful one, probably too successful, because well, we can discuss that later. But of course, that's very nice, of course, to then be here, but also to thank you for the work that this group did, that you all did, to restore the core funding to UNFPA. This is tremendously important for us, also as a political statement of support that Portugal gives. So we are really, really very pleased that you've done that. We hope that, again, this year, of course, we can count on that as well, and going forward, because it is really important. That happens. I have to say, and that's the good news, that because of what happened last year, because of the She Decides movement that became a counter to that, UNFPA's financial situation has actually improved because of countries like you stepped up. And so we're very, very pleased that agenda. There was a moment, of course, where we really thought this could be really bad.
Yes.
And of course, it could have been bad, but we are very, very so grateful for a lot of countries that actually have stepped up and increased their commitment to UNFPA. The political support we got, we had, of course, your colleague in Ottawa also at the International Conference of Parliamentarians on the implementation of ICB Program of Action, and that, of course, is very important. I hope that you're also going to rally around the Ottawa Statement of Commitment. It might not have all the elements that the European countries wanted, but I think it's a very good statement moving forward. It has actually also addressed the three zeros that I just mentioned as a global agenda. And I truly believe that if these three zeros are met, that we truly transform the world for women and girls. I absolutely believe that if there is access to family planning, which means if there's access to the control of your own body, that is what it is. If you know that you no longer die or has a chance to die in childbirth, if you know that violence and health practices are a thing of the past, that will liberate women and girls in particular, of course, developing countries where this happens tremendously. That will open up the world for them. And therefore, economically and socially, will be an enormous transformation that can happen. Because this is what holds women together. I came from Senegal, West Africa. If you look at the statistics of West Africa, that is daunting. And it is daunting on women and young girls. And that is why this agenda is so important. You cannot even talk about viable economic growth if this is not addressed. There are cities in West Africa where there are 300 deliveries every single day. Now think of that just for a moment, 300 deliveries. That means you have to build at least 10 school classes every single day with 30 kids. There is no 30 classes. There's no country who can do that. It's impossible to build against that every single day. It's not possible. So unless we all start becoming really serious about this agenda, as difficult and as sensitive as it is, but I often say it is not sensitive for the woman who dies in childbirth. It is not sensitive for the young girl who marries at the age of 12. It might be sensitive for us. Ooh, we cannot talk about it, but it is a reality for women and girls every single day. So let's really, really make this an important part of our work. It will truly, and I know the sensitivities in Europe. I'm a European myself. I'm not oblivious to the debate about this. But the investment, particularly in West Africa, I would say, is something that is in the global interest of women and girls and of societies as a whole. And we really, really need to pay a lot of attention to that. So I'm here to learn also from you, of course, your own challenges. I'm here extending a hand to you to partner with us. Mm-hmm. I'm very eager to partner with you in, of course, the countries that you have an historical relationship with. I just talked on my way to here with our representative in Guinea-Bissau, who actually pleaded and said, look, there's so much need. All the needs that you mentioned are there. And I said, look, I will of course discuss with our Portuguese counterparts, because you have an historical relationship with that country, a lot of ties with that country, and we really need to lock our hands together and see how we can work together. And I really count on you to see how we can do this. It would be really fantastic. Once again, thank you so much. And of course, I'm more than happy to answer any questions that you have. And I look forward to the debate. Thank you.
Thank you very much. Senhoras e senhores deputados, eu passava-vos agora a palavra. Senhor deputado Ricardo Batista Leite, esteve. Tanto foi, eu acho que este grupo é informal, mas como quiserem.
Sure.
Então. Como querem.
Hello, good afternoon.
E apresentem-se.
Good afternoon. My name is Ricardo Leite. I'm the coordinator for the Social Democrats. Forgive me, I'm almost, my voice is failing. Being in the Portuguese Parliament, I'll be speaking in Portuguese, if you don't mind.
Sure.
Obrigado e bem-vindos a Portugal. Ainda para mais para o Arthur, que é a primeira vez. Dou-lhes as boas-vindas. E é uma enorme mais-valia poder também aprender da vossa experiência. E em particular do Arthur, reparei no seu currículo que antes dos 25 anos de UNFPA também fez a sua formação na Universidade Católica na Holanda. E eu também sou coordenador de saúde pública na Universidade Católica Portuguesa, e, portanto, também partilhamos esse background, se quiser. Como dizia a senhora presidente do grupo, do grupo, Maria Antónia Almeida Santos, há vários portugueses em posições cimeiras. Eu destacaria também a ex-deputada Mónica Ferro, que é a vossa diretora em Genebra e que ainda para mais é do Partido Social Democrata de origem, e portanto é um duplo motivo de orgulho também para nós poder sabermos. E assumiu as funções de coordenadora deste grupo no mandato anterior e, portanto, é alguém que também sentimos que nos está a representar a todos na sua missão. Também agradecer a colaboração que tem havido a nível local, devo dizer, da P&D Factor, que é uma ONG que este grupo tem podido contar. Estão aqui representantes com a Alice Frade e a Graça Campinas Poças, que têm tido um papel também de apoio técnico a este grupo, que tem tido um papel importante no apoio ao nosso trabalho. Eu gostaria de destacar que nós subscrevemos, enquanto partido, a Agenda 2030 e temos procurado apoiar. Penso que este grupo tem esse mérito de ter conseguido ultrapassar as barreiras ideológicas e partidárias e unirmos em torno de matérias fundamentais. De certo modo, resumidas de forma exímia nos três zeros que aqui apresentou. Portugal foi, de facto, um beneficiário nos anos 70 do vosso apoio e hoje somos uma referência global, particularmente quando olhamos para a taxa de mortalidade infantil. Não estaríamos neste ponto se não tivesse sido pelo apoio da UNFPA. Podemos dizer que a saúde materna é de facto uma realidade. O planeamento familiar, disse bem, é universal, em teoria, mas eu creio que temos demasiadas jovens mulheres que desconhecem ainda as ferramentas que têm à sua disposição no âmbito do sistema de saúde. Portugal nunca conseguiu implementar, ao longo dos anos, uma verdadeira educação para a cidadania e para a saúde no seu sistema educativo, que conseguisse ultrapassar as barreiras que a iliteracia da saúde traz. Eu acho que esse deve ser um motivo de trabalho conjunto também deste grupo. E no que diz respeito ao casamento precoce e à violência, é também uma matéria que nos move a todos, a mim também pessoalmente. Ainda recentemente estive em Amsterdão, precisamente, com a princesa Van Orange, que tem sido uma grande apoiante do combate ao casamento precoce. Estivemos juntos no AIDS Conference, que decorreu em Amsterdão. E acho que este grupo também pode assumir uma liderança, por exemplo, do ponto de vista legislativo, em discutirmos de uma vez por todas o fim do casamento aos 16 anos, que continua a ser legal no nosso país. É possível casar-se aos 16, mas só se pode beber uma cerveja aos 18. Isto é algo que a mim me faz alguma confusão, confesso, e a verdade é que é uma matéria profundamente sensível do ponto de vista cultural. 16. E portanto, eu acho que é algo que merece pelo menos debate e que podemos garantir que Portugal, do ponto de vista legislativo, obrigado, estão-me a tentar curar com os rupesados.
Isso não é o que parece.
Não é.
É para
mostrar o pio.
Para me... Ah, ok, é mesmo para me calar. Então, só para... então, só dizer que estas são matérias que consideramos importantes. Uma última nota sobre a Agenda 2030 e os ODS. Creio que também aqui, e também ouvir a vossa percepção de fora sobre Portugal, sobre a forma como Portugal tem coordenado e participado no cumprimento da Agenda 2030 e quais são as melhores práticas que também vê dos outros países que nos possam também ensinar, porque enquanto Partido Social Democrata vemos com alguma preocupação aquilo que sentimos que é alguma falta de acompanhamento e de determinação política no acompanhamento desta agenda e na realidade faltam 11 anos, 12 anos para lá chegarmos, o que é já amanhã. Uma última nota só para terminar, depois pedi à coordenadora para partilhar estes folhetos, se puder, que são de uma organização não governamental que eu fundei o ano passado, chamada Unite, que é uma rede global de parlamentares, dedicado ao fim do VIH-Sida, hepatites víricas e demais doenças infecciosas, criada sob os auspícios da UNAIDS, e que conta com apoio filantrópico de várias organizações e que já tem representação em 5 continentes diferentes. E, portanto, desafiando agora os colegas também que poderem fazer parte, mas também dar a conhecer, porque é uma organização colaborativa que está disponível para trabalhar também com a UNFPA no cumprimento da nossa missão. Muito obrigado.
Eu distribuo com certeza, mas devo informar que eu não tinha conhecimento e, portanto, vou ter que ver e estudar. Mas muito bem, parece-me que todas as iniciativas que colaborem para chegarmos aos objetivos que todos defendemos são bem-vindas. E agora? Faz favor, senhora deputada. Fala, Teresa. Faz favor. A senhora deputada Teresa Queiro, que é do grupo parlamentar do CDS-PP, é também vice-presidente do Parlamento, portanto, para nós é um motivo de grande orgulho termos no nosso grupo a vice-presidente do Parlamento. Faz favor, senhora deputada, e vice-presidente do Parlamento é para nós... Faz favor.
Muito bom dia, Arthur Erkan and Raga Said. Muito bem-vindo na sua primeira estadia em Portugal e aqui no Parlamento, neste nosso grupo parlamentar. Doutora Graça Poças, Alice Frade. Eu sou a Teresa Queiro, sou do Partido Democrata Cristão. E eu começaria por dizer que este Grupo Parlamentar para a População e Desenvolvimento, eu acho que é um exemplo de sucesso parlamentar, porque já funciona há muitos anos com o apoio indispensável do PND Factor, precisamente, e da doutora Graça Poças e Alice Frade, que são uns apoios fundamentais para o seu funcionamento. Mas por isso é que nós estávamos aqui nesta indecisão, porque aqui nas reuniões do Grupo Parlamentar para a População e Desenvolvimento não entram as diferenças ideológicas. Eu estava a insistir que estas intervenções fossem por ordem de grandeza dos partidos. Infelizmente, o meu partido ainda é de média dimensão. Mas como vê, nós temos um trabalho muito frutífero e, de facto, as diferenças ideológicas não entram nesta comissão e neste grupo. Esqueci-me de saudar a minha querida amiga de longa data e presidente do grupo parlamentar. Não, graças a quem temos este trabalho profícuo e um bom entendimento que nos permite discutir de uma forma muito consensual as questões que já foram abordadas pela Sra. Presidente, também aqui pelo meu colega do PSD, Ricardo Batista Leite. E eu gostaria de reforçar, já foram falados os objetivos 2030, que se aproximam o tempo. O tempo passa muito depressa e os desafios são muitos e muito grandes. Eu gostaria de reforçar o sucesso de Portugal em termos de cuidados de saúde materno-infantil num Serviço Nacional de Saúde, os bons indicadores em termos de políticas de saúde sexual e reprodutiva, noutras questões também que foram abordadas, como a migração e os refugiados, a igualdade de género, e eu penso que é importante reforçar que se as nossas contribuições enquanto Estado para o FNUAP e para a cooperação ficam sempre aquém daquilo que desejaríamos, mas o nosso Estado apoia indiretamente a cooperação através do seu Serviço Nacional de Saúde, que é universal, geral e gratuito. O que diz a Constituição é que é tendencialmente gratuito, mas, na verdade, quer para os cidadãos portugueses, as taxas moderadoras, que são umas pequenas taxas que correspondem a uma ínfima parte do valor dos atos médicos que são praticados e são proporcionados à nossa população. E eu julgo que as cooperações que nós temos com países com os quais, como bem disse, temos relações históricas, como Angola, Guiné e Moçambique, não são sequer alvo de aplicação destas pequenas taxas moderadoras. Portanto, eu penso que isto é de uma grande generosidade do Estado português, que, como disse, fica sempre aquém em termos de contribuições diretas, mas indiretamente acompanha a maternidade, a gravidez e a maternidade de todos os cidadãos destes países que o solicitem. E eu penso que isso é uma forma de fazermos, contribuirmos para a cooperação internacional. O segundo ponto que eu gostaria...
Just to clarify, so the services that... So Mozambique and Angola, of course, do not have the same service that you have here.
Uh-huh. And they're provided for free. For free. E não só em matéria de saúde materno-infantil, em relação a outros atos médicos, cirurgias, consultas de especialidade, são proporcionadas de graça aos cidadãos destes países através da Direção-Geral de Saúde. Através da nossa Direção-Geral de Saúde, que depende do Ministério da Saúde. Outra questão que eu gostaria de focar e que é, de facto, um grande desafio, é de nós termos, por um lado, no mundo, e querermos garantir que as mulheres só têm os filhos que querem, e não mais, que querem e podem, quer sob o ponto de vista da segurança, quer depois do ponto de vista do seu crescimento e desenvolvimento, e depois confrontamos com países, como é o caso de Portugal, que têm uma baixíssima taxa de natalidade. Portanto, isto são como conciliar estes dois desafios, não é? E, de facto, isto é para Portugal um desafio tremendo. Eu penso que talvez seja, juntamente com outra questão que não tem a ver com as nossas matérias, que é a desertificação do interior do país, porque está a população concentrada no litoral. Eu diria que a questão da baixa natalidade é o principal desafio para o nosso país. E a verdade, e como já foi dito pela senhora Presidente do Grupo Parlamentar, prende-se com várias coisas, com inúmeros fatores, mas desde logo a possibilidade de conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. E as pessoas, as mulheres vão adiando o seu projeto de ter crianças, e portanto, primeiro temos que assegurar que queiram ser mães e depois assegurar que tenham mais do que um filho. E é neste salto onde encontramos as grandes dificuldades e os grandes obstáculos. É saltar do primeiro para o segundo, terceiro ou quarto filho. E aqui entram em consideração inúmeros fatores. Desde logo, a capacidade financeira para assegurar o bem-estar da família, a possibilidade de ter uma casa maior, a possibilidade de proporcionar aos filhos uma boa educação e um bom desenvolvimento, e tantos outros fatores, como o transporte, como a proximidade de escolas, como acesso a cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde, que, como disse e volto a repetir, é muito generoso, é universal e é gratuito, mas não é perfeito. E uma das críticas que é muitas vezes feita, e com razão, é a sua demora, exatamente porque é tão generoso que, enfim, agora não vamos entrar em questões que mas há falta de profissionais, mas nós temos todos muito orgulho no nosso Serviço Nacional de Saúde. E para acabar, era uma questão que eu lhe colocava mais, que é outro desafio, sobretudo para as sociedades ocidentais, que é como é que nós podemos simultaneamente integrar população migrante, nomeadamente, ou refugiada, de culturas diferentes nos nossos países, que têm práticas que não são aceitáveis de acordo com os nossos valores que consideramos fundamentais, nomeadamente que não haja casamentos de crianças e jovens, que não lhes seja vedada a educação, que não exista mutilação genital feminina e que aceitem que vivemos num Estado laico, independentemente da vontade, da escolha religiosa. Temos uma lei de liberdade religiosa muito, muito bem feita e muito, muito adequada, mas, como sabemos, há pessoas que vêm de países onde os Estados não são laicos. E, portanto, é sobretudo uma pergunta que eu lhe coloco: como é que as nossas sociedades ocidentais podem responder a este desafio? Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada do Partido Socialista. Faz favor, também agradeço que te apresentes, está bem?
Sou a Catarina Marcelino, do Partido Socialista. É um gosto revê-los aqui em Lisboa, o Arthur e a Aga. Estivemos juntos em Otava e eu tive a oportunidade de ter falado com o Arthur no sentido de sondar a possibilidade de encontrarmos uma data para estar em Lisboa e agradecer muito logo a disponibilidade demonstrada para estar aqui. Queria também cumprimentar a Graça Poças e a Alice Frade, representantes da PID, que são, de facto, umas parceiras fantásticas deste grupo e que sei que também têm sido parceiras do FNUAP e que são amplamente conhecidas por toda a gente no FNUAP. Um cumprimento aos meus queridos e caros colegas, que eu acho que nós podemos dizer com ouro que este grupo que o Parlamento tem, este grupo de população e desenvolvimento, tem trabalhado sempre numa parceria estreita para o objetivo do grupo e não numa lógica partidária, de luta partidária. Nós aqui trabalhamos para o objetivo e isso tem permitido chegar, tem permitido ter uma ação construtiva, nomeadamente no que diz respeito ao apoio financeiro, por exemplo, ao FNUAP, porque o grupo, quando fala com o governo ou quando apresenta propostas, apresenta enquanto grupo. Isso dá uma força ao Parlamento e ao grupo que é importante. Também a referência que a senhora coordenadora fez ao facto da deputada Teresa Queiroz ser vice-presidente do Parlamento, eu julgo que é importante, porque este grupo também tem, é reconhecido dentro do próprio Parlamento. É um grupo que tem valor dentro da Assembleia da República, é um grupo que tem reconhecimento aqui dentro, e isso parece-me importante, porque o papel dos parlamentos é um papel muito importante, inclusive é a Agenda 2030, o texto que foi aprovado pelas Nações Unidas faz referência aos parlamentos e ao trabalho dos parlamentos nesta matéria. Nós fazemos o trabalho aqui, mas também temos contactos com parlamentos de outros países, nomeadamente com a Guiné-Bissau. Temos tido trabalho conjunto no que diz respeito à mutilação genital feminina. Estivemos já em representação do Parlamento no Parlamento da Guiné-Bissau e, portanto, nós temos feito um trabalho de grande proximidade também, tentativa de proximidade com parlamentos de outros países com quem temos proximidade. E isso é importantíssimo, não só na Europa, mas também fora da Europa. E porque a Europa tem que trabalhar com os parlamentos das outras regiões e nós temos sempre proximidade ao maior com alguns países, neste caso os países de língua oficial portuguesa, porque historicamente temos esta relação e nós temos feito esse caminho que me parece importante. Queria dizer também que estive em representação do grupo e da senhora coordenadora na ICPD, na 7ª ICPD em Otava. Foi muito interessante compreender a diferença entre regiões, sobretudo quando fizemos a votação e tentámos consensualizar a declaração. Há matérias que dizem mais respeito a cada região, e há matérias que são tabu em algumas regiões. A Europa, de facto, teve uma participação ativa relativamente às questões LGBTI. Acho que se deu um passo pequeno, mas conseguiu-se dar um passo na declaração, apesar das questões da identidade não terem sido aceites, nomeadamente pelo Médio Oriente e por África. Para nós na Europa é uma questão importante, porque é uma questão de direitos humanos, de saúde sexual e sexual, mais que reprodutiva, mas sexual, no âmbito dos direitos, e portanto eu julgo que nós temos também que fazer este caminho do ponto de vista tentar que esta matéria também seja entendida, compreendida e integrada por essas regiões. E julgo que com a África há um caminho mais fácil a fazer do que com o Médio Oriente, mas tem que se fazer esse esforço. Queria também realçar a questão da América Latina e da questão do aborto, porque é uma questão que Portugal também deu um passo muito importante relativamente à interrupção voluntária da gravidez. Nós temos a interrupção voluntária da gravidez, é legal em Portugal desde 2007, foi uma luta de muitos anos, foi uma conquista grande da democracia em Portugal, nós conseguimos-lo e a situação da América Latina de facto é preocupante e eu julgo que os exemplos da Europa e agora a Irlanda, não é, que deu esse passo num país onde era muito difícil dar esse passo, julgo que é uma matéria em que nós também podemos ser um exemplo e também podemos dar o nosso contributo e nós temos um país com quem temos relações de muita proximidade na América Latina, que é o Brasil, que também nos causa grandes preocupações neste momento e, portanto, eu julgo também importante referir. Por fim, dizer o seguinte, eu julgo que Portugal fez um avanço, já aqui foi referido, extraordinário, planeamento familiar gratuito e universal, com algumas dificuldades, mas o princípio é este. As mortes maternas, nós somos dos melhores exemplos do mundo, e acho que nos orgulhamos muito disso. A gravidez na adolescência desceu muito em Portugal, e isto é muito importante. Os números baixaram significativamente, e temos países como o Reino Unido, que têm das taxas mais elevadas, e Portugal tem uma taxa baixa. E queria referir a questão, uma questão que também já aqui foi trazida, a educação sexual compreensiva, que nós, neste momento, temos um novo programa nas escolas, uma estratégia nacional de educação para a cidadania, que é obrigatória no ensino, que tem avaliação, e eu no Canadá percebi que o projeto do Canadá, que é dos melhores, não tem avaliação. Nós fazemos a avaliação da disciplina, como outra qualquer, que está a iniciar este processo e que os direitos humanos, a igualdade de género, a educação sexual são matérias desse programa e ainda mais importante é que se chama Educação para a Cidadania e para o Desenvolvimento porque integra a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu julgo que isto é um avanço importante e que esperamos que se consolide no ensino em Portugal. Não é fácil, porque tem muito a ver com a educação, não só formal, mas também aquilo que as famílias entendem que deve ser a educação dos filhos e das filhas, mas nós demos este passo que espero que dê resultados. Inclusive deixei no Canadá o contacto do Secretário de Estado da Educação para haver alguns contactos, porque julgo que é um projeto com interesse. Por fim, a mutilação genital feminina, eu não queria deixar de referir, a Teresa já o referiu e bem, nós temos aqui em Portugal um plano de ação contra a mutilação genital feminina desde 2009, eu tenho a mania de dizer 2007, mas é 2009, esse plano de ação continua a ser renovado dentro de uma Estratégia Nacional para a Igualdade, que acompanha a Agenda 2030, portanto, vai até 2030 a estratégia para acompanhar a Estratégia 2030 das Nações Unidas. E o Objetivo 3 e o Objetivo 5 estão muito presentes nesta matéria. Nós temos comunidades em Portugal com prática, nós por isso temos este plano. É crime em Portugal sendo praticado dentro do país ou fora do país, portanto a mutilação é crime no nosso Código Penal, tem uma epígrafe própria e nós temos um trabalho muito próximo com a Guiné-Bissau de tentar inclusive lançar campanhas em Portugal e na Guiné em simultâneo nos aeroportos, de forma a podermos ter aqui uma ação integrada entre os dois países, e eu julgo que Portugal também pode ter aqui um papel importante na região para além da Guiné-Bissau, porque nós temos esta experiência de proximidade, de ligação da Europa à África. Ficava por aqui pondo uma questão concreta. Nós falámos aqui do desafio demográfico que temos. Como disse a Teresa, é talvez dos assuntos mais sérios e estruturais da sociedade portuguesa hoje. É um desafio que eu julgo que o FNUAP na Europa também tem que olhar da forma exatamente oposta a que olha em África, mas com um objetivo comum, que é as mulheres e as famílias, as pessoas, terem os filhos que desejam. E enquanto que nos países em vias de desenvolvimento não têm mais do que desejam, nós cá temos menos do que desejamos. E esse também deve ser um desafio do FNUAP, porque quando falamos no relatório deste ano do poder de escolha, este também não é o nosso, nós também não temos poder de escolha. E os direitos reprodutivos e a transição demográfica também têm a ver com esta realidade. E eu compreendo que a ação é, por razões humanitárias, de direitos humanos em África num determinado sentido, mas a Europa não pode ficar de fora e tem que se pensar estrategicamente como é que o Fundo para a População pode ajudar a Europa neste desafio. Obrigada.
Eu ia perguntar, claro, senhora deputada, faz favor.
Muito bom dia. Senhora
deputada Ângela Guerra, eu agradeço que se apresente, está bem?
Obrigada. Senhora Presidente, Senhora Coordenadora, caros colegas, ilustres convidados, o meu nome é Ângela Guerra, faço parte do grupo parlamentar do PSD, mas como disseram os meus colegas que me antecederam, faço parte deste grupo parlamentar com muito orgulho, que sentimos que é muito mais do que um conjunto de deputados de vários partidos, um conjunto de deputados que trabalha para um objetivo em comum. Naturalmente que cumprimento o Dr. Arthur e a minha amiga Raga, que eu tive o prazer de estar com ela no Ruanda, e é basicamente isto que eu gostava de transmitir, no fundo a experiência que tive no trabalho com estas matérias, no contacto direto com o terreno, em matérias que eu também acompanho aqui com muito gosto, que é a área da saúde. Esta conferência internacional que decorreu no Ruanda e a possibilidade que os deputados da Europa e de África, muitos deles de África, tiveram de acompanhar no terreno a implementação num país que em 1995 teve a tragédia que teve, e de atualmente se verificar o contributo que as matérias da saúde sexual e reprodutiva podem introduzir e traduzir-se na sociedade daquele país, é fantástico. De facto, aquilo é um exemplo para a África inteira. E eu disse aos meus colegas aqui no Parlamento que me perguntaram como é que é o Ruanda, que aquilo me pareceu o Luxemburgo da Europa. Não só a limpeza do país, mas toda a estrutura social, em termos de acompanhamento do que é o planeamento familiar e do que a possibilidade de as meninas, mulheres e raparigas que vão à escola e são educadas para prosseguirem as suas vidas e não obrigadas a casar com idades muito tenras, se traduz depois naquilo que é o reflexo que aquela sociedade hoje já tem, é de facto uma inspiração para todos nós que aqui trabalhamos. Foi com muito prazer que acompanhei aquelas visitas a hospitais e fiquei até impressionada com uma maternidade e uma neonatologia de um hospital a 90 quilómetros de Kigali, com a qualidade que aqueles serviços têm e prestam àquelas populações. E também muito impressionada com o ativismo popular das mulheres, que junto das suas populações e das pequeníssimas populações fazem a distribuição do planeamento familiar, e que são elas que pro bono, com o seu trabalho gratuito, fazem com que esta informação chegue a toda a gente no país e que se dissemine por toda a população. Deixar só aqui o meu profundo reconhecimento por esse trabalho, que naturalmente o FNUAP faz e acompanha. Gostava muito de deixar um beijinho à Alice e às nossas queridas amigas da PD Factor, que em Portugal são também uma ajuda enorme e uma referência para nós aqui no Parlamento, e agradecer muito. Muito obrigada.
Muito obrigada. Faz favor, Sr. Deputado, agradeço alguma rapidez, porque temos que seguir para o almoço e vamos ter muita oportunidade de conversar. Faz favor, e ainda temos a resposta do...
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Vou ser muito breve. Sou o Rui Rizzo, sou do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e gostava, depois de tudo o que já foi dito e de uma forma muito clara, destacar dois aspectos. Em primeiro lugar, que Portugal não tem só legislação, Portugal gosta de fazer coisas e gosta de cumprir a legislação. Para mim foi uma grande surpresa, ao longo do período que estou com este grupo, ter verificado que a nossa legislação é muito mais avançada nestas matérias do que a de outros países, com e democracias instaladas há muito mais anos que nós e que não conseguiram ultrapassar os estigmas que têm na sociedade deles para matérias como todas aquelas que aqui já foram faladas, como o aborto, como a mutilação genital feminina, enfim, todas essas coisas, o entendimento que nós temos da igualdade de todas as diferenças que a própria sociedade vai criando, como na área do LGTB, portanto, estamos muito mais avançados do que outros e isso para nós é um grande privilégio. Mas não estamos só avançados na legislação, estamos avançados nos atos. E nós gostamos muito de partilhar aquilo que fazemos e aquilo que temos. E gostamos, sobretudo, e temos essa possibilidade, por uma língua comum, de partilhar muito daquilo que sabemos e que fazemos com os países de África. Ok, peço desculpa aos senhores tradutores. Vou tentar corrigir. Como pediram para eles gastar pouco tempo, temos sempre a tendência temos tendência para ir mais depressa. Devo dizer que estas manifestações de vontade que nós temos e de partilha concretizaram-se recentemente também numa visita a Bissau, que é um país, enfim, um país com muitas carências. Visitámos o Hospital Central de Bissau e eu confesso que é arrepiante ver aquela maternidade com três grávidas por cama, que partilham tudo, inclusivamente os fluidos, enfim, porque não há lençóis, porque não há... Portanto, é um drama profundo, com um índice de nascimento elevadíssimo, com um índice de mortalidade materna elevadíssima por causa da mutilação genital feminina, e é realmente uma grande preocupação para todos nós. E eu chamo, sei que o FNUAP está preocupado com todos, mas chamo a atenção concretamente para aquele país, porque é uma coisa absolutamente devastadora aquilo que nós assistimos. E acho que tudo quanto nós pudermos fazer de reforço por ação, sendo que é um país relativamente pequeno, e portanto será, é sempre difícil chegar a todos, mas será se calhar mais fácil chegar a uma percentagem maior da população do que noutros países maiores, e eu chamava a atenção também do FNUAP para, na medida do possível, deixo aqui este pedido, na medida do possível, reforçar também a sua ação, que com certeza com o nosso grupo parlamentar e com a ação da PND, que nós vamos ser com certeza capazes de fazer melhor e mais por aquela gente da Guiné. E muito obrigado pela vossa vinda e deixo este registro. Ok, obrigado.
Thank you so much for all of your reflections and interest in this topic. Of course, what comes across is the proudness of your own success as Portugal, which is, I think, really something to celebrate and feel proud of. I think Portugal is really an example in many ways in this area that we're dealing with. Very low maternal mortality, actually almost non-existent anymore. Access to family planning guaranteed. So I think, you know, you're really done very well, and I think you should be ready to export that experience, of course, outside. The issue, of course, now is that you're a victim of your own success. And you're not the only one. And of course, both Risa and Katrina alluded to this issue of okay. Oh. Sorry.
Pois não é preciso. Não, eu por acaso ia pôr. Não, nós percebemos nos. Não, mas. Pronto, obrigada. Se quiserem continuar, muito bem. Senão nós todos entendemos em inglês. Muito obrigada.
Okay. So, on the issue of low fertility and what to do with that, and also you alluded, Excellency, to the depopulation of rural areas, which is another thing, of course, that people move to the cities and leave behind mostly older people in the rural areas. Which is not unique to Portugal, of course. It happens in other parts as well. I mean, I wish I had the answer, because otherwise, then I would have been, of course, I'd go to all the rest of the European countries and saying, this is what you need to do. But let me say a little bit. I mean, we did, and this is also in response to you, Katrina. This year's State of World Population, every year UNFPA, of course, does the State of World Population Report. This year we did the State of World Population Report on the two demographic trends that you see in the world, which is, of course, still high population growth in certain parts of the world and low population growth or negative population growth in other parts, and how that impacts on reproductive rights. And I thought that was quite interesting because you think, of course, that in high fertility countries, reproductive rights are often being trampled upon. I mean, because you want women to have less children. So you do everything. So people say, yeah, okay, reproductive rights is not very well guaranteed. That's understood. And not right, but it's not good, but we get it. But what actually we found out is that, of course, in low fertility countries, as you said, Katrina, reproductive rights, the ability to choose the number and spacing of the children is also not fulfilled. But what countries do, and this is something I really want you to look back at that report, if you have the time, to the State of World Population Report, it's called the power of choice. Mm-hmm. Because what many countries do is actually also as a response to low fertility to curtail reproductive rights. I will not say it about Portugal, but for instance, Russia or China are going back to, oh, well, you know, we need more children, so we're going to curtail the access to abortion, we're going to make divorce more difficult, we're going to do... So you're going to go back to the reproductive part of a woman. But why is a woman not choosing a second child with her partner? Throughout the world, when you do, and we do a lot of these surveys, the overwhelming general desire of couples, almost universally irrespective of culture, is two. Mm-hmm. So that doesn't mean that everyone wants to have two, but overall you see people saying, well, how many children do you want? Well, I want two children. Suppose that everyone has two children. Then you would have a population stability. Now, you are at 1.3 in this country, but I suspect that many Portuguese women would probably, in an ideal world, will have two children.
And you suspect well, because they do.
So the issue then... When asked, they want two. But the issue is not that they want to have less reproductive rights, but they want to have the ability to balance family and work. Because that part is also, of course, something... Why would
that
women
is the
go...
Problem.
No. So you have to not look at reproductive issues as the problem or reproductive... Too many rights. But you need to look at social policies that allow women to balance work. And that is costly. That is very costly. That's very costly. Low fertility is costly. I often tell people that low fertility... So Sweden is actually a good example of a country that actually sees its fertility actually rising a little bit. Sweden, yeah. Because, of course, if you look, I mean, it's for paternity leave, maternity leave. I mean, yes, and people say, yeah, that's very costly. Yes, but Sweden says it's a choice. Mm-hmm. It's a matter, and you are all in this every day, it's a matter of priorities. Do you want to give more money here or do you want to give money more there? But what a lot of countries do, and I'm not saying Portugal does it, but what a lot of countries do, and I'm just saying don't do that, is actually looking for the curtailing of rights, which is... but it's good. But there are countries who say, okay, well, we need to... access to abortion should be, you know, we should take it away because... So here... No, but for instance, China, Russia do that very openly. They've really said... we were sitting in a discussion with the Minister of Health in Russia. Now, Russia is an extreme case. They lose 800,000 people per year. They call it demographic insecurity because they feel that the population is depopulating so quickly. What does the Minister of Family Planning, Minister of Health said to us? He said, no, I don't want to talk about family planning. Not at all. And we said, look, do you really think that if you take away family planning, and because that was her, like, no, there shouldn't be family planning. And that women in Russia are going to have more children because you take away family planning? Of course not. What they're then going to do, and you can absolutely guarantee this, is they're going to have more abortions. Because they will get pregnant, they don't want to have the child if it's more than what they want to have. So, of course, they're going to abortion. So we said to the Minister of Health, you're actually increasing the health risks of women. But what you should be doing is understanding why these women have only one child, even though they want two or three. Because that's almost universal. So I think the issue that Europe is confronting with, and I'm in from Holland, so I know it, of course, very well, is looking at a conducive environment that understands that women want a career and want two children. And that means you have to look at the environment in which that woman, in which that couple makes that decision. And right now, many couples cannot fulfill their desire to have the number of children because the economic cost of the second child is too high. So unless you reduce that economic cost for that couple by subsidizing, of course, child care. We were in Japan. In Japan, not so long ago, with the executive director, in Japan there are 300,000 kids that cannot go to daycare. And Japan was very concerned about low fertility. It's even worse than it is it's very important. And it's a real problem. And we said, but, and there was the Minister of Gender Equality, he said, look, you have 300,000 Japanese kids that cannot be placed in a daycare. Of course this woman will not go for a second child if her current child cannot even go there. So unless you address this issue, yes, and that costs money. I'm sorry. There's no magic bullet around it. Because if that woman and a couple feels that, okay, we have access to child care, he or she can be taken care of. And Sweden addressed that, understood that, and says, okay, we're going to invest. And what you see is actually the birth rate is slowly increasing again in Sweden. So it's a model that you need to look into, in my view, my advice. But your second question was more trickier. And that is, of course, that low fertility and population, let's say, decline. I mean, let me be very blunt. Europe cannot do without migration. We can put our heads in the sand and thinking it's not the case. We will not be able to... We will go down in population if we don't have migration. And that, of course, also what gives vitality. I had a discussion, and this was interesting because I was discussing with a development expert in Senegal about the U.S. as the economic, social, cultural power, and China as the emerging power. And he said, China will never be the same huge power in terms of economics, but also culturally, socially, as America is. And why? Because he said America can claim that power because this is a society that's constantly being re-engineered because of immigration. Mm-hmm. Whereas China is much more restrictive. We are Chinese. We don't want all these other groups coming in. He said because of that, he predicted that China will never, the internal barriers will always be bigger to become a true global power. And America says, because it is a much more open society, although with the current, we know, but in general, has renewed itself, continuing new ideas, new people. Look, Silicon Valley, by the Indian people that, you know, go there, now go back to India. Could not have happened if they were, like, restricting migration and was just American kids. So Europe has to understand this. This part I'm saying this as a European. I do think we need to be really, really much more open-minded on that, as difficult as it is. But I think it's also something that I think we should not necessarily fear, because Europe also needs continuous renewal. Look, you were once a great trading world power, and then the Dutch came, we took it over, and then we lost from the British. Anyway, but you know the story. But But no, but what I'm saying is, it is this constant renewal that comes from migration, and I think we should not fear this. I have said openly, I think Merkel, Chancellor Merkel, did a fantastic thing by bringing in 1 million Syrians. Yes, she got a lot of flak, but she got the doctors and the engineers, the best of Syria, for free. Well, it will take some time before they speak German, I get that. But eventually they will be in your hospitals for free, because she had no investment whatsoever needed. That was all done by Syria. And Syria, of course, because of what's happened now, is a developing country. That was a middle-income country, lost its best people to a stupid war.
She's paying politically for it.
Yeah, but I think in the end, Germans will be happy that she did. Yes, she was brave. I find her extremely brave to do it, because it was not because she likes Syria better than anything else, but she understood that the first to leave any conflict in any part of the world are the best educated people. They have the means to go. The poorest, they stay behind. They have no means to leave. That's why Syria, as I said, will be a developing country. You have to rebuild Syria from scratch. And the best doctors, the best people have gone. They're like, you know what, we're not going to sit in a war here. So, but that doesn't answer your question in the sense that how do you bring that in? Now, that is, of course, the challenge of how you, and I'll give you the example of the Netherlands, because I'm a Dutch. And I do think when we got a lot of, people from Suriname, people from the colonies, which is, of course, typically the first part, we did not invest in the integration of these people in society. We brought them in, gave them a house, good luck. No language, no investment in making sure that they felt part of society. If you now see young Moroccan kids born in the Netherlands by Moroccan parents, and they're being discriminated by going to some kind of discotheque when they're 16. They are. If I was 16, I was born in Holland. Yeah, my parents came from Morocco. I would be radical. I'm 16. Wait a minute. I was born here. Why are you discriminating against? It's a part of belonging. It's part of the belonging. The Dutch 17th century, when we took over from the Portuguese and the Spanish, has, as you know very well, has a lot to do with the migration of Jews from Spain and Eastern Europe. And the Dutch were open at that time, brought in the Sephardic Jews from your part, and brought in the trade. And all of a sudden, we were in Brazil. We were in. So it is. This understanding of society, of not being afraid, but also not leaving migrant population to themselves, you have to invest in that to become part of a society. And I do think Europe in general and countries don't see themselves as migration countries. They are afraid for migration. Well, we're not a migration country. But I keep on telling the Dutch, a long time ago, I love this discussion because it's... I did a paper on the Dutch demographics, and it was that the Dutch needed 400,000 migrants a year. Oh, my goodness. That was, don't even say, 400,000 a year? No. I said, that is what is required. Because, yes, your fertility might get to 2 again, but it will take time. It will always be around that. So you're going to probably decline as a population. Yeah, what's the other alternative that you have? Is that you bring in the renewal from outside. So, but it was, you couldn't discuss it. And I was like, okay, of course, you can put your head in the sand. I have no problem with that and ignore it. Or say, okay, it is politically, I know, and you're all politicians, so I know very well that it is difficult to say we need migration and we need migrants. It's enough.
No, here it's the...
No. Part is Dutch.
You say the war you're labeled as
racist. Okay, sorry. But then I will say, but I also do think that migration. No, it's not about my worry, but migration comes with comes with responsibilities on both sides. And that, I think, is an important part of the equation. So it's not I bring in migrants and don't and leave them to go. Same thing for the migrants. I think, for instance, and I've always said that if you come to, and she knows very well, her sister lives in Holland. Mm-hmm. So you come to Holland, you have to learn the language. Because that's a way of integrating in society. Now, many women, particularly the first generation Turkish women, they were in their houses. They were you couldn't see them.
See?
But also, we didn't demand it.
Now
it's mandatory. Now in Holland, you come, you have to have a course to become. You learn about Dutch culture, Dutch history, and in the beginning, there was a lot of resistance. Oh, we don't do this. We are Holland. People can just. But now it's required. And I think it's a small investment, but it's an important investment that you tell migrants. Definitely, your future might be here, and I have no problem that your future is here. But you are living here, and there has a history and there's a culture, and you need to know that. And that part, I think we should also not be afraid of. You should be accepting that migration is probably possible. But there's nothing wrong with the Portuguese culture to say, yes, if you live in Lisbon or Porto or whatever you're going to go to, there are certain things you also need to know, because there are certain values and there's certain things. I'm very picky, for instance, on this issue, on reproductive rights. I'm pro-European as it can be. But I do think the acquisition of Eastern Europe has created problems on this agenda. Because we see much more conservatism out of Hungary and so on coming to this agenda. And I'm saying, look, Europe is not just an economic thing. It's a values project. We have certain European values. And you have to, in my view, subscribe to those values. So it's not just we're coming together in the European Union as an economic compact and free trade and all that kind of thing. It is also about protection of human rights. We've worked hard on certain things that you worked on in this country that I think needs to be part of the discussion of what it is to be European. And if I then see really curtailing some of the things here and in other parts of Europe you fought so hard for, and now a group is saying, oh, no, we don't want this. Wait a minute. You joined probably for the economic reasons. But Europe is a project of values and ideas and a dream of what we see as Europe. And as what I said about migration being part of that integration process of values, I think that's the same thing for Europe. This is something where, it comes with certain ideas that we've developed over centuries as to what it is, what European values are. Of course, people say it's Western European values. Yeah, that might be, but you wanted to join that club. So that has to come with certain responsibilities. And I truly believe that, that has to happen. But my last point is, I'm optimistic of where we're going. I do think, overall, if you look at the trends and what, for instance, you mentioned abortion in Latin America as a concern. I'm like, okay, well, in Argentina, they almost passed it. Ireland did it. Chile legalized it 2 years ago. Not that it's the most important thing for me. It's not like, okay. But what I'm saying is the overall trend in the world, and I've said it in Sweden at some point as a joke, but not a joke, but I meant it. I said, the future of women is Swedish or European or what we have here and not Pakistani or Somali. And I truly believe that. I mean, we're not going to that. That's not going to happen. So, yes, it's a bumpy road, but it's a road in the right direction. Mm-hmm. And we should never forget that. I think we are in a better place. I worked for 6 years in Bangladesh. I always asked my female Bangladeshi staff, do you feel you're better off in Bangladesh now than your mothers and your grandmothers? All of them would say yes. Yes, they still face a lot of challenges. But there is enormous progress that we've made as mankind, as humanity. So I'm optimistic. We're on the right track. But thank you so much. I love this debate. I wish we had more time. Because we can do probably over lunch.
Bem, senhoras e senhores deputados, eu acho que nos resta agradecer ao Arthur e à Raga e a todos e percebermos que o nosso trabalho não acaba. Continuamos com um grupo de apelação e desenvolvimento com uma agenda que não vai acabar nem 2030, nem teremos trabalho para sempre, e é isto também que nos motiva. E este otimismo que o Arthur explicou também acho que nos move, e que nós temos sempre visto melhores resultados, apesar de gostarmos que avançassem mais rápido. Vamos continuar a trabalhar nestas matérias, e permitam-me agora uma pequena brincadeira. Eu lembro-me que há uns anos, quando comecei a trabalhar neste grupo, o Presidente do Parlamento se dirigiu ao grupo com humor, obviamente, não era para nos ofender, em que nos dizia: bem, as senhoras e os senhores deputados são, e eu não vou dizer qual era o presidente, as senhoras e os senhores deputados são um grupo de excursionistas. Bem, de facto, nós fizemos o nosso caminho ao longo de várias legislaturas. E é de facto muito compensador perceber que o nosso grupo, com a presença de todos os grupos parlamentares, com todos os partidos, tem conseguido afirmar-se e tem feito um trabalho que não passa só por medidas legislativas, passa também por um trabalho de visitas de estudo ao terreno. Como puderam ver, todos nós temos testemunhos daquilo que vimos e que nos marcou e que nos incentiva a continuar a trabalhar. E permitam-me agora que vos diga também que, no que diz respeito à conciliação entre a vida profissional, ainda ontem o Governo lançou 33 medidas. Vamos ver o que dá, valem o que valem, mas também estaremos nós cá para avaliar o que é que essas medidas vão trazer para a melhoria da vida das mulheres portuguesas e dos casais e da felicidade, do direito à felicidade, que é também isso que nós pretendemos que aconteça. Vamos para o almoço. Eu gostava que ficassem com uma recordação, uma pequena recordação deste encontro, que é simbólica, obviamente, mas...
Well, thank you so much. Thank you.
Raga.
Thank you so much.
A doutora Graça Poças.
Can we see it?
Claro, of course you can.
That's very nice.
E agora, durante o almoço...
Durante
o almoço podemos conversar. Eu vou pedir desde já desculpa que hoje há uma agenda no plenário na qual alguns de nós, eu e a senhora deputada Ângela Guerra, pelo menos, vamos ter que intervir, e portanto que nos desculpem se tivermos que nos ausentar um pouco mais cedo, porque calhou tudo no mesmo dia. Mas muito obrigada, e vamos seguir desde já para o almoço, e terão tempo para conversar, e de uma forma tão interessante que tem sido lançado este debate.
Just before you end, I will bring your invitation for the ED back to the ED. You said you would invite her to come to ED, to
yes.
Portugal, so I will bring it back to her to
okay,
see if you can.
Okay, thank you very much.
Sorry.
Thank you. Como já antes de sairmos, vamos tirar uma fotografia, mas o senhor diretor, o Arthur, acabou de nos convidar para também retribuir o convite que nós fizemos, para também podermos ir ao NFPA. Muito obrigada. Sim. Muito obrigada, e vamos, antes de sair, tirar uma fotografia. Queria agradecer aos senhores tradutores e a todos que nos ajudaram. Muito obrigada pelo vosso trabalho. Eu penso que foi muito importante, até para que fique o registro fiel do que aqui se passou. Muito obrigada.